Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.
Bom, enquanto Ronald Jimenez ontem à noite acionava sua formidável orquestra de metais, né, só com virtuoses, o Jair Bolsonaro jantava com empresários. E essa reunião, ela foi marcada ali pela participação de alguns ministros, inclusive Paulo Guedes. Aliás, a fala do Paulo Guedes, porque tem sempre esses discursos, né, nesses jantares e tal, a fala do Paulo Guedes é assim de uma tentativa desesperada de mostrar algum otimismo. Falaram também os empresários, ou pelo menos alguns deles, e o próprio Bolsonaro, né? E o presidente falou sobre esforço do governo para revitalização da economia em meio ao crescimento dos casos aí de Covid e de mortes, os recordes tragicamente quebrados. Também falou sobre vacina. Aliás, segundo alguns dos presentes, vacinação no ritmo mais acelerado possível foi o principal tema do jantar. Não houve detalhamento de como isso vai ser colocado em prática, até porque não é tão simples assim, né? Nós temos acompanhado aí problemas em vários estados, em muitas cidades, né, onde vacinações são suspensas porque não há vacina, ou então as priorizações são cada vez mais afuniladas, né? E inclusive com suspensão de vacinação de idosos durante uma semana, isso aconteceu inclusive no interior de Minas, simplesmente porque não tem vacina, né? Não é estrutura, não é nada, não tem vacina, sem vacina não há vacinação. E de qualquer maneira, esse sinal foi emitido pelo presidente, dizendo que está comprometido com os esforços para que a vacinação ocorra num ritmo mais acelerado, e isso lhe rendeu aplausos ali dos empresários, não é? Apesar da resposta positiva em relação à vacinação, Bolsonaro reiterou que isso não tem nada a ver com apoiar a defesa de lockdowns, no plural, porque pode acontecer em várias cidades, em vários estados, em outros não, em outras cidades não. E a postura do presidente no encontro foi elogiada por empresários. O Rubens Menin, controlador da MRV, Banco Inter e também acionista ali da CNN Brasil, né, rede de televisão, que tem a marca da CNN americana, e também investe no futebol, né? Ele tem ajudado muito o Atlético de Minas Gerais. Ele disse que foi uma conversa boa. Menin disse que gostou do que falou o Bolsonaro e que isso o deixou tranquilo. O empresário afirmou que Bolsonaro também se comprometeu com a austeridade fiscal e com as reformas, que são outras demandas aí do setor produtivo. Bom, austeridade fiscal é uma demanda da sociedade, o que não deve ser confundido com fanatismo pela austeridade fiscal, ainda mais em momentos de crise social, crise nutricional, crise sanitária, fome, miséria. É preciso equilibrar as coisas, não é? O fanatismo pelo fiscalismo pode tornar isso a única coisa a ser defendida, né? Enquanto é bom lembrar que equilíbrio fiscal é fundamental, mas ele é um conceito de que ele deve ser usado, de que ele deve ser buscado, ele deve ser uma meta para beneficiar a sociedade. Ele não é uma meta em si, a finalidade, ele é um meio de você ter um país melhor. um governo com finanças mais equilibradas, com capacidade de investimento naquilo que cabe ao governo investir, com capacidade de honrar compromissos, com capacidade de garantir recursos, dinheiro, para aquilo que é atribuição, de acordo com a nossa Constituição, do governo, do Estado de maneira geral, inclusive governos estaduais e municipais, ou seja, na educação, na saúde e, obviamente, naquilo que é a função primordial do Estado, que é a segurança pública. Então, você tem de ter equilíbrio fiscal para que esse seja um instrumento importante, saudável, para uma sociedade mais equilibrada, melhor, para um país melhor. E não como uma bandeira em si, uma meta. Não é meta, é meio. Não é fim. É parte do caminho, não é? Mas austeridade fiscal é importante, ainda mais num país em que a gastança é a norma. É a norma. E o Congresso Nacional, hein? E essa história do reajuste cavalar lá nos recursos para assistência médica, para os deputados, para os senadores. É impressionante, né? É impressionante. Isso é dentro daquilo que é legal, né? Fora o que ocorre à margem, na ilegalidade com o dinheiro público. O que fazem com o dinheiro público. E ele falou também do compromisso de Bolsonaro, que ele garantiu ter no seu discurso no jantar, com as reformas. Aqui o empresário Rubens Menin, claro, está se referindo basicamente a duas reformas, a administrativa e a tributária. E aqui é bom ressaltar, isso depende muito mais do Congresso, e o governo tem mostrado pouca capacidade de mobilização para obter resultados no Congresso. Vez ou outra, ele consegue um apoio interessado de um grupo suficientemente grande para aprovar, mas muitas vezes é derrotado, ou porque não tem, quando se fala em base leal, ela é pequena, e quando se fala em base eventual, ela, o nome já diz, ocorre ocasionalmente. Ela se manifesta como base de apoio ocasionalmente. E aí depende de uma série de favores, de interesses atendidos, né? Aquele jogo nefasto. Então depende muito mais do Congresso. E mais, que reforma? A reforma tributária, que será aprovada em algum momento, vai sendo arrastada desde o governo Sarney, fala-se na necessidade de reforma tributária. E até hoje nada. Houve puxadinhos, no governo Fernando Henrique houve um puxadinho ali que chamaram de reforma tributária, não foi. E não melhorou. Porque a base do sistema tributário não foi alterada. O sistema tributário brasileiro continua insano, injusto. E muitas vezes, mecanismo para que o Estado tungue as pessoas. Tire das pessoas mais do que poderia. Apropriação indébita. O Estado tira dos brasileiros mais do que deve tirar. Com esse sistema tributário insano, mas sobretudo injusto. As reformas que estão sendo discutidas resolverão o problema? Porque no Brasil tem muito faz de conta. Então, parece uma palavra mágica. O empresário sai do jantar e diz: o presidente está comprometido com as reformas. E aí vem essas questões. Primeiro, qual a capacidade real do executivo de influenciar a velocidade e o caminho da reforma tributária? Segundo, que reforma? Parece que reforma tributária, a expressão em si, traz um conceito positivo. Como se houvesse uma qualidade inerente à expressão reforma tributária. Mas você pode fazer uma reforma que piore as coisas, ou que não resolva os problemas fundamentais do sistema tributário brasileiro. E aí será mais uma oportunidade perdida. Quando o Fernando Henrique fez lá a sua reforminha, puxadinho, que chamou de reforma tributária. Muitos aplaudiram finalmente uma reforma tributária. Cascata, balela, não houve reforma nenhuma. Não resolveu coisa alguma dos problemas do sistema tributário brasileiro. E pode ocorrer o mesmo de novo. As propostas que estão em discussão, elas têm o valor de levarem à diminuição da burocracia embutida no sistema tributário brasileiro, mas não resolve a questão central, o conceito tributário. E mais, diante da impossibilidade de redução da carga tributária, o que haverá é transferência. Um setor pagará menos, então, para que não haja perda de arrecadação, o outro setor vai pagar mais. Resta saber quais serão os vencidos e os vencedores nesse embate que se dá no Congresso Nacional, não é? Essa aproximação entre empresários e Bolsonaro, ela ocorre depois daquela carta, que eu até disse aqui, uma carta inócua. A imprensa fez um barulho tremendo, né, com aquela carta de empresários, economistas, banqueiros, que na verdade foi uma carta inócua, cheia de lugares comuns, falando na verdade em coisas como vacinação, álcool em gel, máscara. Meu amigo, é um festival de lugares comuns. E mais, já que banqueiros assinaram aquela carta, deveriam ter feito uma autocrítica. Deveriam ter falado a respeito dos juros cobrados pelos bancos do Brasil. Juros estratosféricos, inexplicáveis, e que amarram a economia, impedem que alguém busque no setor financeiro um crédito para ampliar o negócio, para empregar mais gente, para montar um negocinho, para consumir e, portanto, provocar eletricidade ali na economia, para pagar contas, né? Ainda mais em tempos como esse, de desemprego de milhões, de falência de milhares. E é para isso que banco foi concebido, né? Desde o banco lá da família Médici, na Firenze, do Maquiavel, banco que se tornou europeu, a ideia é essa. Sobras de capital vão para os bancos, esse capital é remunerado e aquele dinheiro é usado pelos bancos, claro, para remunerar os próprios acionistas dos bancos, mas para fornecer à sociedade crédito. Essa coisa importantíssima, crédito. E, no entanto, no Brasil, o crédito é quase proibitivo. E o sujeito vai ao banco pegar algum quando ele não tem mais opção, ele não tem alternativa. E aí ele, muitas vezes, passa a trabalhar para pagar o banco. Mais nada. Mas nenhuma menção a isso na carta dos banqueiros e de economistas. Muitos, aliás, trabalham para bancos. Foi uma carta inócua. Mas a imprensa deu um tratamento, ou parte da imprensa, né? Não existe a imprensa é uma abstração. Parte da imprensa deu um destaque, como se ali houvesse um rumo finalmente anunciado, um norte descoberto, uma bússola. Bobagem. Lugares comuns. Mas fizeram esse jantar, não significa que quem assinou a carta estava no jantar, ou que quem estava no jantar assinou a carta, ou discorda da carta, ou concorda com a carta. Não há um nexo causal imediato. Então, o encontro foi realizado na casa de um empresário, que é de uma empresa de segurança, reuniu diversos empresários, alguns inclusive apoiadores públicos e notórios de Bolsonaro em 18, e ele foi o último a falar, né, faz parte do protocolo. Recebeu aplausos ao se comprometer com a imunização, ou seja, a vacina como instrumento para levar a imunização e para que ela ocorra de maneira mais rápida possível. E foi, segundo um dos presentes, ovacionado, vou dizer isso, aplaudiram. Bom, é ótimo, né? que o presidente da República diga que ele tem como meta fazer o que lhe cabe para que a vacinação seja massificada e ocorra o mais rápido possível. Ótimo que ele diga isso, né? É um sinal. Melhor do que se dissesse, como já disse em outras ocasiões, alguma coisa de que desse sinais de que estava subestimando a importância da vacina para resolver o problema, ou pelo menos para amenizar o problema, inclusive econômico. Inclusive econômico. O presidente destacou que o país tem duas fábricas próprias, a Fiocruz e o Butantan, e afirmou que fará tudo para acelerar o processo de vacinação. Muito bem. Embora o próprio Bolsonaro diga várias vezes que o problema é que não tem vacina para comprar, né? Então, vamos descobrir agora como compatibilizar essa falta de vacina com o intuito de acelerar a vacinação. Aguardemos. Ele também pediu aos empresários para que observem, foquem, né? O verbo focar virou febre nacional, nos aspectos positivos do governo. Citou, inclusive, o leilão de aeroportos, que, aliás, foi um negócio bom, trouxe 3 bilhões e 300 milhões para o caixa do governo, com ágio de até 9.000% sobre os valores iniciais. Tem a questão da ferrovia, aquele negócio. Há dinheiro sobrando no mundo, parece uma observação estranha, né? Com tanta miséria, tanta pobreza. Mas há dinheiro sobrando, não significa riqueza produzida. Dinheiro. E que não circula mais materialmente, ele circula virtualmente. Mas há. Né? É uma riqueza meio virtual também, mas há. Então, por exemplo, há interesse em investir em infraestrutura? Depende onde. Então, se alguém resolve, eu quero investir em ferrovias, aí ele tem duas opções, o Chile e o Brasil. Olha o tamanho do Chile, o tamanho necessário da ferrovia, e olha o Brasil e a possibilidade gigantesca de investimento em ferrovia. Ele vai falar, quero o Brasil. Dadas as condições adequadas, eu vou investir no Brasil. Lógico. Ferrovia, Brasil. Países como Rússia, China, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Austrália. Países muito grandes, a Índia, em certa medida, países muito grandes. Né? Então, vale a pena você investir em ferrovias. Principalmente num país onde falta para valer ferrovia. Falta, aliás, foi uma opção que o Brasil fez e se mostrou terrível. A falta de investimento em ferrovias, ou desinvestimento, que houve um início de investimento depois abandonado. E disse também que é preciso observar o que vem por aí no leilão dos aeroportos, porque ainda há coisas a serem concedidas nessa área. Ferrovias e rodovias. Aliás, amanhã já deveremos ter ideia do quanto investidores estão dispostos a colocarem como investimento em rodovias brasileiras. A maioria delas esburacada. A maioria delas entregues ao tempo, ao relento, né? O que torna o escoamento da produção muito mais caro, a insegurança dos motoristas em estradas muito ruins, além de assaltos, né? Mas você tem quebradeira, perda de carga, então é preciso investir. O governo tem dinheiro? Não, nas BRs. Então tem que fazer a concessão, né? E o presidente do Conselho da Sociedade Beneficente Israelita Brasileira, Albert Einstein, Cláudio Lotenberg, disse que o ambiente do jantar foi de cordialidade. Ele gostou muito do que falou Roberto Campos Neto, o presidente do Banco Central, né? E que, convenhamos, pelo menos formalmente, não vai como representante do governo. O Campos Neto, segundo Lotenberg, chamou atenção para reformas estruturantes que aconteceram no período da pandemia e que não ocorreram em outros países. Bom, espero que alguém tenha perguntado para ele quais. Quais reformas estruturantes o Brasil fez? E Lotenberg falou também sobre Paulo Guedes, que disse o seguinte: as pessoas acreditavam que haveria um PIB negativo. Houve, mas não tão negativo. Compreendemos, né? Porque houve um momento que falavam em dois dígitos, que o PIB despencaria dois dígitos. Falaram também em 9, 8. E fechou ali, obviamente, a possibilidade de alguma revisão, mas fechou em 4 e alguma coisa, 4,1, um negócio assim. Ou seja, foi um tombo menor do que o previsto. Mas não é exatamente uma notícia formidável, né? Que todo mundo falou, opa, que notícia boa. O Paulo Guedes falou, olha, esperava um tombo maior, o tombo não foi tão grande. Basicamente foi isso. E muitos elogios ao Marcelo Queiroga, porque ele tem falado de vacinação, máscara, distanciamento e uma posição muito pessoal no comando do Ministério da Saúde. Inclusive, muitas vezes, com discursos dissonantes em relação ao restante do governo, não é? Então, basicamente, é isso. Esse jantar não vai mudar a cotação do dólar, não vai. Não vai mudar o nível de investimento, não vai, não é? Mas foi cordial e, de certa forma, os empresários gostaram do Bolsonaro ter enfatizado o compromisso de seu governo com os esforços para que a vacinação seja massificada e o mais rápido possível, não é? O jantar, se não tivesse acontecido, o dia seria como é. Não mudou nada o jantar, como aquela carta também nada mudou, não é? Mas é o que temos para hoje, Ronald.
Podcasts da Rádio Bandeirantes.
Entendendo a notícia, com Cláudio Zaidan.